Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes quer hoje regressar a um tema que já tratou num outro Contracorrente aqui há umas semanas, mas parece que descobriste dados novos que te deixaram muito perturbado, José Manuel.
Olha, é verdade, e sinto necessidade de facto de falar novamente do terrorismo das F-25, que é um terrorismo que, como sabes, esteve muitos anos esquecido. Nestes dias voltou-se a falar um pouco dele e agora está-se a falar porque hoje é editado um livro. É lançado um livro que conta a história daquela organização. É um livro do Nuno Gonçalo Poças, e a data escolhida é precisamente hoje, porque hoje é 20 de Abril, e foi no 20 de Abril, no 20 de Abril de 1980, portanto faz hoje 41 anos, que foi anunciada a existência das Forças Populares 25 de Abril, com grande fanfarra e, enfim, lançamento de petardos e umas coisas assim. E como hoje é 20 de Abril, eu volto ao tema. E volto ao tema porque estive a ler uma entrevista que o Gonçalo Poças deu aqui ao Observador e também um capítulo do livro, não tenho o livro ainda, mas um capítulo do livro que o Expresso publicou ontem. Ora, devo dizer-te que eu, que até sabia muitas coisas sobre a organização, fiquei um bocadinho perturbado com algumas dessas leituras.
Assim, é que já da outra vez que aqui falaste das FE25 também foi a propósito de um outro aniversário.
Sim, na altura foi quando passaram 25 anos, que é uma data mais redonda que 41, que 25 anos, a aprovação da lei da amnistia, que limpou a parte dos crimes políticos das FP25, e na altura optou-se por não ter um mega processo e o resultado foi uma amnistia, uma lei aprovada na Assembleia da República, na sequência de um pedido expresso do Presidente da República, que na altura era Mário Soares. A história dessa amnistia era toda ela bastante lamentável e, portanto, tinha sido rodeada, recordada no ensaio do Observador pelo filho de uma das vítimas, portanto, Manuel Castelo Branco. O pai, que se chamava Gaspar Castelo Branco, era diretor-geral dos presos prisionais e tinha sido morto à porta de casa com dois tiros na nuca. Ora, aquilo que eu não conhecia era, ou melhor, já não me lembrava, portanto, não me recordava mesmo das circunstâncias, era a forma como, na altura, o Estado português tinha portado relativamente a Gaspar Castelo Branco e que, de facto, foi uma forma absolutamente miserável. Foi isso que me chocou ontem ao ler aquele capítulo do livro de Gonçalo Poças, que me recordou não só a forma como se comportou com Gaspar Castelo Branco, como com um conjunto de outros servidores públicos que morreram assassinados pelas FPs. Repara, Gaspar Castelo Branco era um quadro do Estado, era diretor-geral dos presos prisionais, não militava em nenhum partido político, portanto, trabalhava há muito tempo na direção das prisões, era um homem dedicado. Andava a receber ameaças, por isso andava armado, só que não quis mudar completamente de vida, não quis andar em carros blindados, ter segurança, portanto sobretudo para preservar a vida em família. Ora bem, aquilo era uma sexta-feira à noite, ele tinha parado o carro perto de casa e de comprar um queijo a uma charcutaria porque tinha convidados para jantar. E foi morto precisamente ao abrir a porta do prédio onde morava, morto pelas costas.
Essa história, José Manuel, já era conhecida. O que é que te abalou então?
Bem, de facto, essa história já é conhecida. O que me reabalou foi a reação dos poderes públicos, que foram uma vergonha, um sinal de cobardia pública ao mais alto nível. Eu vou citar o parágrafo do livro, que acho que é bem revelador. O funeral não teve honras de Estado, como não tiveram os funerais dos agentes de autoridade assassinados. E, à exceção do ministro da tutela, não compareceram responsáveis políticos. E agora repara. Ramalhães, presidente da República ainda em funções, reagiu uma semana depois, por carta. Mário Soares, eleito presidente no dia seguinte ao assassinato, não compareceu. Cavaco Silva, primeiro-ministro, que conhecia pessoalmente Castelo Branco, reagiu através de uma carta remetida pela sua mulher à viúva, já depois da missa de sétimo dia, à qual também não compareceu. Freitas do Amaral, candidato derrotado à presidência, fez também um telefonema através da sua mulher.
Não tinha ideia nenhuma, não tinha ideia. Lembro-me também um pouco disto e mais, não associava a data do assassinato à véspera da eleição de Mário Soares.
Pois, eu também não. Para ser franco, não tenho memória sequer de comprometer conhecimento da notícia. Devo dizer que nessas semanas, antes das eleições, eu estive na campanha eleitoral, nessa campanha eleitoral para muito intensa, não é? Juro que não houve em Portugal nenhuma campanha eleitoral como aquela, não é? Mas toda a gente sabe, com aquela intensidade. Portanto, eu trabalhava na altura no Expresso. Nos dias logo a seguir, sei que estive a escrever um trabalho muito longo sobre os pastores da campanha de Freitas do Amaral e depois logo a seguir parti para a Grécia, onde de resto tive um acidente de automóvel com alguma gravidade e, portanto, foram uns dias muito complicados e são coisas, e por isso não segui este caso de perto. Agora, são coisas que não se esquecem, talvez por isso não tenha isto que se passou, digamos, estes dias, fazem com que não tenha memória do que se passou em torno do funeral de Gonçalo Castelo Branco. Agora, quando verifico o desprezo oficial com que foi tratado, só encontro duas explicações possíveis para o que se passou. E nenhuma delas é uma boa explicação, devo dizer-te. A primeira explicação é que alguns daqueles responsáveis, no fundo, não eram capazes de condenar radicalmente a organização dirigida para o tal Salvador Carvalho. Acho que basta olhar para os nomes e recordar que alguns deles ainda talvez não tivessem cortado efetivamente totalmente com o Capitão de Abril. A outra explicação não é muito melhor que esta, devo-te. É uma explicação, no fundo, é que falta coragem para, nessa altura, estar claramente do lado daqueles que estavam a combater a organização. Para estar do lado de quem se tinha batido pela lei para o Estado de Direito contra uma organização terrorista. As FP atiravam a matar. E em Portugal tem-se medo, tem-se muito medo. Eu não encontro outra justificação para se ter tido tão pouco sentido de estado numa altura daquelas.
E então é por isso, agora respondes, que te sentiste perturbado, não é? Às vezes acontece quando conhecemos melhor a nossa própria história.
Infelizmente, porque eu aquilo, quando li aquilo, senti um bocadinho como se tivesse levado um soco no estômago. Eu ainda acreditava como políticos que às vezes colocamos no pedestral dos nossos maiores do pós-25 de Abril, não tiveram de facto a altura das circunstâncias. Quer dizer, estamos a falar de Ramalho Eanes, de Mário Soares, Cavaco Silva, Freitas do Amaral, não é? Enfim, senti-me envergonhado por nós todos e também eu próprio, que na altura também não dei importância e não me recordo daquilo que aconteceu. Hein? É bom termos noção destas nossas falhas, porque foram falhas como estas que permitiram que, anos mais tarde, alguns dos réus do processo 25, FP25, pudessem dizer que não se arrependeram da violência. Isso também é recordado naquelas entrevistas e naqueles livros, e naquele livro, portanto, não se arrependeram daquilo que fizeram e até ainda foram capazes de achar fazer alguns reparos, por exemplo, a figuras como Gonçalo Castelo Branco. Alguns dos que foram amnistiados puderam migrar para o Bloco de Esquerda, até foram dirigentes do Bloco de Esquerda, sem nunca terem perdido perdão. É um bocadinho tétrico recordar essas coisas hoje, mas é preciso, porque infelizmente há radicalismos que estão de volta na retórica pública, porque ainda não há violência, só há retórica, como eu disse, mas eu sei como é a retórica, leva à violência, aliás, porque eu a testemunhei como é que as FP25 nasceram de uma coisa chamada FUP, onde a retórica era bastante elevada. Enfim, hoje ficamos por aqui, porque tudo isto é uma história demasiado pesada para estar a desenvolver muito mais.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.